Salva gargantas. Bom, meu nome é Alexandre, eu espero que vocês tenham visto no programa, mas alguns avisos antes que eu esqueça, tem poucos copos d'água, então é melhor vocês correrem e brigarem para pegar o seu antes, mas para as próximas aulas, seria quem puder trazer o seu ajuda bastante, porque o Centro Cultural recebe 100 copos d'água para todas as atividades, o mês inteiro, qualquer coisa assim, e eles não têm água, não têm copo. Está sem internet, sem fio. Então, quem trouxe notebook vai poder brincar no campo minado. E a internet com fio é só aqui na frente. Felizmente, eu fiz funcionar. Não está sem, mais sem nada. Tem o professor, tem o data show, tem aula, tem microfone, tem alunos, participantes. Então, acho que eu posso começar aqui contando um pouco a história do curso, né? Esse curso, porque esse curso tem uma história, tem uma e tem algumas pessoas aqui que estão envolvidas nela. Na verdade, tem uma pessoa que é o Miguel aqui e o Guilherme lá no fundo trabalha no Centro Cultural também, representando de certa forma o Martin que também está envolvido. Esse curso é uma tentativa, na verdade é uma, já não é mais uma tentativa, o que é muito legal. É uma extensão de um curso que existia no Instituto de Matemática da USP, que era dado pelo professor Imre Simon, e que faleceu ano passado. E esse curso tinha uma frequência muito legal de pessoas que não tinham nada a ver com o Instituto de Matemática em si, pessoas do direito, da comunicação, às vezes de outras universidades iam lá até o campus do Butantã assistir às aulas dele. E ele dava esse curso há 10 anos e muita gente se participou e começou a refletir, às vezes começou a conhecer, 10 anos atrás especialmente, né, todos esses assuntos que a gente vai falar aqui, através desse curso, e ele depois se multiplicou em várias outras pessoas que hoje por aí falam de vários desses temas, software livre, Wikipédia, tanto do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista de passar para as pessoas um pouco um entendimento melhor do que realmente isso está. É isso que está acontecendo, onde isso se enquadra em categorias comuns, onde não se enquadra e qual é a base que todas essas coisas compartilham, né? E, bom, eu acho que acho que é isso. Eu tenho uma dúvida pessoal. Eu sei que tem algumas pessoas que vieram em grupo aqui. Eu já vi três que chegaram. Tem alguns grupos de pessoas assim, pessoas que não vieram tipo só elas independentemente. Ok. E, bom, vocês preencheram na entrada como souberam do curso. Eu tenho uma curiosidade também, quem soube do curso pelo mailing do Centro Cultural? Oh, boa parte. Quem soube pelos spams que eu fiz em vários lugares? Um outro lado lá no fundo. Vocês souberam como? Qual site? Do Centro Cultural, tá, dentro do Centro Cultural. Ah, legal. Muito bom. E então é isso aí. O curso chama O Futuro da Informação e nós vamos falar sobre uma série de. Vamos conversar sobre uma série de fenômenos aí, sociais, econômicos, administrativos, que giram em torno dessa ideia de produção baseada em compartilhamento, né? E como isso. Como isso é possível, o que que torna isso possível, quais são esses exemplos, e à medida que a gente vai vendo os exemplos, o que que eles têm em comum, né? Alguém aqui tem algum. Eu sei que é algum. Algum. Acho que tem. Eu imaginei, quando eu estava pensando no curso, que iam ter dois tipos de público: pessoas que têm interesse porque ativamente praticam algumas dessas atividades, dessas coisas que a gente vai falar. Sei lá, colaboram na Wikipédia, escrevem software, programam software livre, não sei, publicam poesia em Creative Commons, e outras pessoas que seriam pessoas interessadas, que às vezes, necessariamente, bom, todo mundo hoje em dia é exposto a essas coisas e usa de alguma maneira, direta ou indiretamente, né? Seja lendo, sei lá, no Flickr, você acaba batendo com uma foto em Creative Commons, ou usando o Firefox, ou, enfim, de várias maneiras, lendo a Wikipédia, um monte de quase inevitável hoje em dia. Eu queria saber quem se considera, eu acho que todo mundo pode estar em um pouco em cada. Quantas pessoas se consideram que já alguma vez se envolveram em produzir esse tipo de. Dentro dessa lógica assim, de compartilhamento? Uma pessoa. A mulher são duas pessoas, então somos em algum... se você já desenvolveu o software livre, se você já colaborou, já descreveu alguma coisa na Wikipédia, já editou um artigo na Wikipédia, se você já publicou uma foto em Creative Commons ou alguma coisa, já, uns 3, 4 pessoas. Legal. De toda forma, assim, a ideia é realmente começar lá. Acho que não vai ter muita diferença, talvez até diferenças construtivas apenas na participação do curso. Bom, a ideia, mais algumas instruções assim, sobre como as coisas vão funcionar. A ideia é que a gente chegue... O curso está marcado das 7h30 às 9h30. E uma ideia que eu tinha é que a gente, quem quiser chegar às 7h para ter uma conversa sobre a aula anterior, pode vir. E eu vou estar aqui todas as terças a partir das 7h. E quem quiser ficar das 9h30 às 8h para uma conversa sobre a aula que acabou de acontecer, também pode ficar. Eu vou estar aqui também esse período adicional até as 8 horas. Todas as terças-feiras até... até as 10. Obrigado. Todas as terças-feiras, menos acho que dia 20 de abril, né? É, Guilherme, é isso? É bom, 20 de abril acho que não tem aula. 20 de abril não tem aula. Mas se é todos são... Oi? Tem um microfone aqui, se alguém quiser falar alguma coisa também. só pedir, dá para dividir. E todas as terças-feiras até dia 20, menos 20, dia 20 de abril, a gente tem esse espaço até o dia 15 de junho, se eu não me engano. O curso está programado para em torno de 8 a 10 aulas. No programa que está nesse site, eu não sei se alguém, quem pode acessar já, tem marcadas 8 aulas. Provavelmente algumas dessas aulas vão se desdobrar e essas datas, o assunto e a data não podem não estar diretamente conectados, eles podem mudar de um dia para o outro. Então, 23 de março, pode que não, ser que não seja essa aula, pode ser que seja, a gente repita algum tema que já foi, mas, a princípio, está tudo marcado aí até dia 27 de abril, não, 4 de maio. A partir de 4 de maio, tem essa flexibilidade, ou a gente... pega temas que já passaram e aprofunda eles, ou a gente pega novos temas que surgirem ao longo do curso e vai atrás de tentar uma discussão nos mesmos caminhos que a gente vem passando até então. Né? Bom. Então, o que mais? Bom... eu falei do curso no IME, o que eu não falei é que algumas pessoas que tinham uma relação com aquele curso, no caso o Miguel, que está ali, eu e algumas outras pessoas que foram monitores ou colaboradores do professor Imre, nós resolvemos, fomos nos conversando e acabamos tendo essa ideia, apresentamos o Martin, que também foi um colaborador do professor Imre, e aqui no Centro Cultural São Paulo a gente conseguiu espaço para fazer essa nossa ideia entrar em ação. Né? O Miguel está filmando, o som, o áudio está sendo gravado. A ideia é realmente que o material que a gente produz aqui, a cada aula eu vou escrevendo um texto de referência sobre o assunto para que o pessoal leia antes ou depois da aula, preferencialmente antes, é claro, para a gente poder ter uma discussão mais abrangente. Né? E a ideia, uma das propostas do curso é produzir um material que possa ser multiplicado e que outras pessoas possam aprender assincronamente, né, que o pessoal fala, de casa ou em outros lugares que não o Centro Cultural São Paulo, e que possam usar esse material para dar outros cursos semelhantes a esse ou focados em um ou outro assunto. Né. Uma das atividades, uma das brincadeiras do curso, para quem tiver disponibilidade, vai ser brincar um pouco de editar a Wikiversidade. Então, a Wikiversidade é isso que vocês estão vendo aqui, né? Ela é um projeto irmão da Wikipédia, por isso que ela tem esse layout parecido com a Wikipédia. A Wikipédia é um projeto para construir uma enciclopédia livre, né, que todas as pessoas colaborem nos verbetes. A Wikiversidade é a ideia de construir uma universidade livre, onde o material didático e, eventualmente, até a parte de pesquisa, se algum dia chegar nisso, seja disponibilizada publicamente e seja feito tudo na mesma lógica, no mesmo formato que a Wikipédia é feita. Né. Então, no caso aqui, existe uma diferença muito grande entre um material didático para um curso universitário ou para um curso de ensino médio. A Wikiversidade, na verdade, ela não tem essa limite. Chama Wikiversidade, mas ela não tem. A proposta dela é ir para todos os níveis de ensino, né? É material didático, no sentido mais amplo. E tem uma diferença muito grande entre um artigo enciclopédico e um material didático, né? Então, existe um espaço diferente para isso, que vai ter sua própria organização, seus próprios colaboradores. No Brasil, a Wikiversidade é muito pouco utilizada. Nos Estados Unidos, a universidade, ou em outros lugares falando em inglês, a Wikiversidade já é mais... Tem bastante movimento, já não é assim, não chega a ter uma universidade ou um curso que seja muito baseado nela, mas... Tem vários lugares, várias universidades do mundo em que tem alguns professores trabalhando com material dentro da Wikiversidade, em inglês, né? Em português, esse é um dos primeiros cursos, se não o primeiro, é um outro. Tem um colega meu, eu conheci ele dentro da própria Wikiversidade, que acho que chegou a utilizar, mas mais como ele era aluno do curso e começou a registrar o curso aqui dentro. Então, um curso que está usando efetivamente a Wikiversidade. Então, existe meio que esse experimento aqui também. E... Depois eu vou mexer um pouquinho para vocês verem como funciona, mas era mais para falar um pouco isso. Então, tem uma parte aí de quem quiser fazer comentários nos textos. Eventualmente, vai surgir a ideia de fazer, de repente, uns trabalhos. Quem quiser fazer um trabalho sobre algum assunto que chamou mais atenção, algum exemplo que não está contemplado no curso e gostaria de começar a fazer uma pesquisa a algum respeito, ou junto com outras pessoas, fazer uma pesquisa a respeito. A ideia é que eu também estou aqui, eu e Miguel e outras pessoas que talvez possam, e mesmo todos os cruzando as ideias, possam ajudar a falar algo, a construir esse material, né? Bom, a aula de hoje, como não tinha aula anterior, não tinha como avisar ninguém para ler o texto, mas existe um texto para a aula de hoje, que também foi preparado de última hora, porque... Como não tinha aula de hoje, eu não precisava preparar ele até hoje. Não é lá muito longo. Essa é basicamente uma explicação. Quem quiser, isso aqui é mais para uma referência. Esse texto é mais ou menos o que eu vou falar aqui hoje. Mas quem quiser ter uma referência, ou sentar em casa, ou para o pessoal que está vendo o vídeo, se eventualmente estiver em casa, depois quiser retomar alguma ideia, a maioria das coisas... estão aqui registrados nessa página. Todos vocês, como é uma wiki, quem aqui não sabe nem o que é uma wiki? Eu não sabia até pouco tempo, então não tem problemas. Ótimo. Então pelo jeito a maioria do pessoal já sabe. O wiki é assim, a ideia é que essa página pode ser editada por qualquer pessoa. Então, se vocês chegarem em casa, verem aqui e não gostarem de uma frase que eu escrevi, vocês podem vir aqui nesse editar, aparecer o texto dentro dessa outra caixa, que vocês podem mexer nele, deletar ele inteiro, se vocês quiserem. E mais para baixo tem a possibilidade de salvar a página, né? Tudo bem, eu não vou fazer isso, porque afinal não foi uma edição muito construtiva. Então, a minha ideia para a aula de hoje era mais passar... pela ementa do curso, bom, pelos assuntos que a gente propôs. Eu digo a gente porque algumas dessas pessoas, tipo o Miguel, e as pessoas já estavam envolvidas antes, deram ideias de como mexer aqui, o que exatamente colocar. E porque, da mesma maneira que a página do texto é editável, a página da ementa também é editável. Se alguém quiser fazer alguma complementação, alguma modificação, pode fazer à vontade. Tem uma discussão também, então, se você entrar nessa página, lá em cima, página, e do lado está escrito discussão. Isso aqui está assim... depois eu dou mais detalhes. Aí vocês podem deixar um novo tópico, adicionar um novo tópico. Enfim, vocês podem comentar partes do texto, se quiserem, aqui nessa página de discussão, ou sugerir mudanças na ementa. Eu sugiro só apenas que quem quiser... Então, quem quiser participar dessa brincadeira de mexer um pouco e escrever e mexer na Wikiversidade, até como um exercício um pouco dos temas que a gente vai falar aqui, né? Se registre, porque aí as suas edições e tudo que você faz fica marcado com a sua identidade, e a gente sabe que foi você que contribuiu aquilo, E, sabe, de repente, chegar aqui, eu posso conversar diretamente com você, ou mesmo pela própria universidade, eu posso conversar com o seu usuário e deixar um recado, alguma coisa assim. Registrar é como qualquer site, tem um cantinho aqui onde tem, onde está sair. Bom, minhas contribuições, lá está escrito sair, seria onde você clicaria normalmente para se registrar. Né? Aí tem um processo de registrar, como outros sites têm. Né? Quem tem um login na Wikipédia ou qualquer outro projeto, a universidade faz parte da Wikimedia, dos projetos Wikimedia, que é uma família de projetos que tem essa mesma, todos têm essa mesma proposta de produção colaborativa de conhecimento livre. É, colaborativa porque é em Wiki, né, todo mundo pode editar e mexer. E de conhecimento livre porque todo o conteúdo dessas Wikis pode ser reutilizado, modificado e redistribuído sem nenhuma limitação. E a Wikipédia, a Wikiversidade, tem o Wiccionário, que é um dicionário, tem várias outras, e tem um repositório de imagens, e todos eles usam o mesmo login. Então, se você já tem um login em um deles, vai funcionar em qualquer outro. Então, acho que assim, alguém tem alguma dúvida sobre como vai funcionar o curso, alguma sugestão? Porque eu acho que a partir daí eu vou falar sobre quais são os temas que a gente vai abordar, como eles... de uma maneira geral, se conectam e qual é a sequência do curso, assim, qual é a ideia. Alguém tem alguma coisa, comentário, qualquer coisa? Guilherme tem. Vai alcançar você? Acho que não. Isso. É que assim, quando a gente fez divulgação, houve divulgações conflitantes. No catálogo e no site, ia até 15 de junho. Eu não sei se alguém estava considerando, alguém tinha imaginado, tinha se preocupado com a data de término do curso? Porque assim, é mais uma questão de a gente ficou preocupado que teria colocado o curso longo demais. Tem assunto para falar o ano inteiro aqui. Então, o problema não era... Foi até, se todo mundo puder ir até 15 de junho, ótimo. Mas acho que pode ter uma primeira etapa aí. Se vai ter, vai ter um certificado do curso? Na verdade... Legal. Tá, sim. Claro. Tá, então, provavelmente, vai ficar até 4 de maio, é esse primeiro momento que tem esse programa que está aqui. E de maio, de 4 de maio até 15 de julho, até 15 de junho, vão ser essas aulas, essa extensão do curso, onde a gente pode abrir outros tópicos ou rever alguns temas com mais profundidade. Pergunta. Então, também outro problema de divulgação. Foi divulgado que precisava trazer notebook. Não precisa trazer notebook, não tem que usar notebook. Né? Quem quiser trazer, pode trazer. Às vezes a rede do Centro Cultural vai estar fora do ar, eu espero que seja só essa. Mas não precisa. Quem quisesse trazer um notebook, pode ficar... Às vezes é até útil, às vezes estou falando de alguma coisa, a pessoa pode ir vendo... mas não tem nenhuma necessidade. Tinha um outro curso que estava programado dentro dessa proposta que esse grupo estava bolando, que era um curso de computação para programadores e de programação para curiosos. Esses dois cursos iam precisar de computador. Esse aqui era o que não precisava. Então, foi divulgado meio trocado, mas porque na verdade, não trocado, porque os outros ainda não aconteceram. Vamos ser daqui mais para frente. E é isso, então é só trazer a cabeça, não tem... Tá legal, mais alguma coisa? Acho que está tudo em ordem, né? Bom, sobre o que nós vamos falar aqui, né? Bom, a ideia é não sair definindo o que a gente vai falar. É justamente a ideia do curso é essa, e era uma ideia que o professor Imre usava e que funcionava muito bem. Então, isso a gente se ateve fielmente. A gente vai falar de exemplos. de vários exemplos, de vários fenômenos, várias atividades que as pessoas têm se envolvido, que intimamente, profundamente relacionadas com a internet. E à medida que esses exemplos vão passando, a gente vai destacando neles o que eles têm em comum e como eles se enquadram em certas teorias que já existiam para explicar certas funções que essas atividades executam de uma maneira diferente. Então, como é que se entendia que ia produzir uma enciclopédia? Como diabos a Wikipédia funciona diante desse entendimento anterior que existia? Como é que se entendia que produzir software? Como diabos o software livre funciona diante desse... O que, que precisa ser fundamentalmente modificado? O que a gente vê, vai ver até às vezes é que o que, que na verdade é um retorno a uma raiz do entendimento que existia? E, enfim, então é bem... tratar exemplos, entender melhor como esses exemplos funcionam, e à medida que os exemplos vão passando, ir colocando um pouco de teoria. Essa teoria seria, e os exemplos vão ser... a ideia é que eles sejam trazidos junto com exemplos não só verbais, mas exemplos individuais. Então, uma das propostas do curso é ir convidando, à medida que o curso progride, pessoas envolvidas nesses vários movimentos, digamos assim. Então, quando tiver a palestra sobre a próxima aula é sobre a Wikipédia e o software livre. E, bom, eu felizmente tenho contato com várias pessoas que trabalham com isso, e eles toparam vir aí e tal. Então, deve ter algumas pessoas presentes que vão poder falar a respeito, que vão poder tirar, sei lá, se alguém tem alguma dúvida, e eles, as pessoas que estão diretamente envolvidas nisso, que estão... às vezes até sobrevivem de produzir software livre, ou que, sei lá, conseguiram um emprego por causa da Wikipédia, ou que tempo eles arranjam para fazer isso ou aquilo, qual a graça de fazer. Tem, a ideia é trazer um elemento assim, humano que possa interagir, que seja... Talvez muitas pessoas até conheçam pessoas que desenvolvem software livre, que, sei lá, escrevem, produzem material didático aberto. Acho que isso é um pouco, uma coisa um pouco mais rara, mas que está começando também, que contribuem na Wikipédia. Acho que... mas, assim, a ideia é trazer para um ambiente onde eles possam conversar assim, com o pessoal que tenha, sei lá, qualquer dúvida dentro até do que a gente vai apresentar como teórico ou de observação desses exemplos. Né? Então, o curso começa com exemplos mais simples, que são Wikipédia e software livre. Eles são mais simples porque eles existem e funcionam de uma maneira muito autocontida. A Wikipédia está lá, você vai lá, colabora e sai de lá. A única interface da Wikipédia, ou entra, lê e sai de lá. A interface da Wikipédia com o mundo é as referências que cada página tem para artigos de jornal, para artigos acadêmicos, para artigos... Fora essas referências, que são coisas que são meras links, ela não tem nenhuma interação muito forte com nenhuma instituição fora dela, do tipo que, por exemplo, a gente vai ver mais para frente... Material didático tem, por exemplo. Material didático tem interesses enormes das editoras, tem interesses das escolas, envolve os professores, envolve toda uma instituição que é a escola e a dinâmica como essa instituição funciona. Então, um projeto para produzir material didático, ele é um pouco mais complexo de ser entendido, do que um projeto para produzir uma enciclopédia, que é meramente uma coleção de textos que já foram, de ideias que já foram até... expressas, né? Porque uma enciclopédia ela é uma reprodução de coisas que já foram expressas de alguma maneira. Não é um lugar para pesquisa ou para coisas novas, não precisa de um sistema de reputação muito forte para o que é a verdade ou o que está mais certo, digamos. Não precisa de experimentos. Não precisa... Ela é só, nesse sentido, ela é o exemplo mais puro e simples do que é essas coisas que a gente vai estar vendo. O software livre, apesar de ter surgido antes, e a gente vai ver que o software livre foi a origem, pelo menos o primeiro lugar onde se manifestou a possibilidade de se trabalhar e de se organizar socialmente, seja para produzir ou para decidir coisas, dessa maneira que, sei lá, o pessoal chama às vezes de colaborativo, ou vamos chamar de colaboração baseada em compartilhamento. Né? Foi o primeiro lugar onde surgiu essas ideias e... Não adianta nada ficar olhando para o computador, está todo mundo vendo ali. Né? Onde surgiram essas ideias, e como elas surgiram, e por que elas surgiram ali, vai ser um pouco o que a gente vai discutir nessa primeira aula. Então, por um lado, como e por que a Wikipédia funciona, que assim, é o exemplo mais simples possível, quais são as características desse exemplo, que fazem ele funcionar, quais são as expectativas que se tem e por que, que elas se confirmam, e quando elas não se confirmam, como lida-se com isso. E aí entra todas essas questões do que é o vandalismo, o que é o pessoal que vai lá e quer colocar spam, como se lida com isso, quem são as pessoas que produzem isso, que ficam lá gastando às vezes horas por dia consertando o que o pessoal quebra, como se dá um... Existe uma certa hierarquia dentro da Wikipédia, quem pode bloquear páginas, quem pode desbloquear, como se funciona essa hierarquia, por que ela não gera os mesmos problemas, ou em que medida ela gera os mesmos problemas de uma hierarquia de uma firma, por exemplo, ou de que maneira se lida com isso. Depois, o software livre vai ser mais... Acho que vai poder falar um pouco da história. E a ideia, depois de ler isso aqui, é falar um pouco sobre... Depois de ler a sementa, é falar um pouco sobre como a internet funciona. O funcionamento da internet já é uma inspiração para como o software livre funciona. Então, talvez já dê uma ideia, mas... A ideia é investigar também qual a filosofia por trás do software livre. Acho que isso, algumas pessoas têm contato, mas às vezes de uma maneira meio confusa. A diferença entre as diferentes abordagens que existem dentro do próprio movimento e os mecanismos, sejam sociais, sejam legais, sejam técnicos, que permitem funcionar. Porque tanto a Wikipédia quanto o software livre têm aspectos sociais, óbvio, tem acessos técnicos muito importantes e tem aspectos legais muito importantes. E um se relaciona com o outro de uma maneira muito específica para permitir que essa coisa gire e crie esse ambiente, né? No fundo, são ambientes informacionais livres que você trabalha dentro desses contextos, né? E ambientes têm ecologias, enfim... Dá para fazer várias metáforas. Então, a ideia do curso é também ir introduzindo um pouco essas metáforas que se usa em diversas áreas do conhecimento para tratar desses temas. Aí, a parte da ciência e educação, que é a parte de material didático. Bom, nesse caso, até vamos trazer alguns convidados, mas acho que já tem... Aqui, o próprio curso é um exemplo de como isso pode funcionar. E da parte de ciência, é particularmente interessante, porque... A própria internet e o software livre, o que estava por... A base original de todas essas atividades é a própria ciência, é a maneira de funcionar da ciência. A ciência sempre funcionou dessa maneira colaborativa, compartilhada e aberta. E quando ela não funcionou, ela não funcionava. E depois que as pessoas perceberam como ela podia funcionar, é que teve todo o boom da ciência e o racionalismo e toda aquela história dos séculos 18 e 19, né? E a parte de educação, acho que é particularmente interessante, porque o Brasil é um caso muito engraçado de como essas coisas poderiam ajudar muito e poderiam mudar drasticamente o panorama assim, educacional do país. E até porque a própria teoria educacional que mais tem popularidade no Brasil, que é um pensamento um pouco freiriano, é basicamente um convite a fazer esse tipo de coisa, né? Então, entra toda aquela questão, quer dizer, se você está falando para o aluno que ele precisa aprender se envolvendo com o conhecimento, trabalhando o conhecimento ele mesmo, então esse conhecimento precisa ser envolvível e trabalhável e modificável. Então, você já, a priori, você já parte de uma premissa que você vai ter que trabalhar de alguma maneira próxima às propostas que o software livre, a Wikipédia e a ciência têm. A ciência é um caso engraçado porque é o contrário. Ela tem, também é semelhante à educação, porque ela tem essa proposta, mas... A economia industrial das indústrias criativas, indústrias do conhecimento, transformaram no oposto, né? Então, você tem hoje journals que... Tudo que é publicado de ciência de topo está oculto das pessoas e só tem acesso pessoas que estão em instituições que pagam valores caríssimos para ter acesso ao que elas mesmas produziram. Então, é um negócio super conflitante, assim, que tem várias também ramificações, coisas semelhantes ao software livre e coisas semelhantes a essa ideia que surgiram para tentar combater esse mercado editorial muito possessivo, né? Claro que tem sua função, as editoras de jornais científicos, mas precisa ser entendido como isso se encaixa nessa situação. Aí tem uma parte, um dia mais teórico, sobre a economia da produção da informação, quer dizer, como a economia via isso. Eu chamei de economia, mas acho que a ideia é falar um pouco também da parte sociológica. Então, tem todos os problemas de propriedade comum, propriedade... surgimento da própria ideia de propriedade vem um pouco trabalhando esse conceito. Tem a tragédia dos commons, é um conceito muito utilizado em economia e sociologia econômica. E, bom, esse ano, particularmente ano passado, a Prêmio Nobel de Economia foi uma mulher que trabalha justamente sobre gestão de bens comuns, quer dizer, bens que são não excludentes, então você precisa compartilhá-los de alguma forma. E aí não são nem bens informacionais, tanto que ela trata. A gente vai ver que informação tem essa característica que você, quando você compartilha, você só consegue copiar a informação, você não consegue perdê-la, né? Só se você quiser. Quando eu te dou um arquivo, eu primeiro te copio e nós dois temos, depois eu deleto o meu. Então, você nunca perde, você só perde a informação se você mesmo deletar o seu arquivo. Você está sempre criando cópias e nunca tem um... E na internet, quer dizer, pelo menos o que a internet traz é justamente isso, não ter um custo, né? Ou ter um custo muito baixo. Mas a Eleanor Ostrom, que é essa Prêmio Nobel de Economia do ano passado, trabalha com bens rivais, esses bens, mesmo quando você tem um custo. Então, o ar que a gente respira... ou então peixe, reservas de peixes no mar, quer dizer, como é que se trabalha com coisas que são o meio ambiente, né? O meio ambiente é o exemplo clássico disso, é um recurso que é escasso, eventualmente ele acaba, a gente pode destruir o meio, ou pelo menos destruir a parte que nos interessa, que interessa para a nossa preservação, e como é que a gente trabalha isso de uma maneira, só que a gente não consegue separar, a gente não consegue fechar e dizer esse meio ambiente é meu, esse meio ambiente é seu, porque ele é justamente o ambiente, é onde todos nós estamos, por definição. E, então, como é que você trabalha uma solução para essa situação onde você é obrigado a compartilhar? Isso se encaixa muito, de várias maneiras nessa mesma ideia de ter que trabalhar com bens compartilhados, seja por você estar sendo obrigado a compartilhar com o meio ambiente, seja por você poder compartilhar sem custo nenhum, como música, software, conhecimento. A quinta aula é sobre o movimento de cultura livre, que é um movimento que tenta aplicar essas mesmas ideias para a produção cultural e artística. Tem alguns exemplos muito legais no Brasil, né? O Brasil é famoso um pouco por essas coisas, então teve até um ministro que segurava a bandeira disso aí, né? O Gil. E a ideia é também trazer pessoas que trabalham com modelos de trabalho artístico que não se baseiam na retenção, na exclusividade do direito sobre o trabalho, né? E trabalhar com... E também um outro aspecto dessa cultura colaborativa nas artes que nem está tão ligado a esse movimento de cultura livre, que é o compartilhamento da obra, mas é o compartilhamento na produção da obra. Então, tem vários coletivos de artistas ou na organização da produção, né? Existem vários coletivos de artistas, muitos deles até se denominam arte-ativistas, que são muito envolvidos em uma coisa que, em estrutura, é muito semelhante a essas outras coisas, apesar de não ter essa questão da obra em si ser compartilhada, né? Às vezes, algumas vezes até trabalham com... Enfim, e como essas duas coisas conversam, como elas estão começando a conversar, e talvez levando, quem sabe, para um movimento artístico que dê as duas propriedades, né? Que, ao mesmo tempo, veja o compartilhamento do trabalho e o compartilhamento da obra. Então, tem uma questão aí interessante dentro disso. Depois começou originalmente uma pessoa das ciências naturais. Eu tenho uma aula que, inclusive, no próprio curso original, lá no IME, existia já uma aula que tentava abordar esses assuntos, que é como as ciências naturais, ou exatas, digamos, uma vez que eu falei que isso tem a ver com o meio ambiente, ou que é uma coisa ecológica, existe toda uma descrição de sistemas complexos para o ambiente, não sei o quê, como essas coisas chegam para descrever esses fenômenos de colaboração em bens comuns, né? Então, existem várias abordagens, mesmo dentro das ciências exatas. Então, tem algumas palavras aí que não vão dizer nada, transição de fase, liberdade de escala, criticalidade auto-organizada, enfim. Cada uma dessas coisas corresponde a uma teoria que tem alguma coisa a contribuir sobre esse debate do que está acontecendo com a sociedade e a forma, e as possibilidades de organização da sociedade, né? Então, essa, tem alguns professores aí que são meus colegas lá na... Alguns físicos, engenheiros, engenheiro-biólogos, físico-economistas e coisas assim. Bom, chegando... Aí tem, as duas outras últimas semanas, elas tratam mais um pouco quando a gente sai da produção de um produto, ou que é o produto é informação, e vai para uma questão onde, às vezes, o produto não é uma informação, mas a organização da produção em si é uma questão profundamente informacional também, comunicacional. E como isso, não só da produção, mas a organização política e administrativa da sociedade são uma questão muito fortemente informacional. Isso, certamente, de alguma maneira, está afetado também. Se todas aquelas outras coisas estão acontecendo, alguma coisa está acontecendo aí também. Talvez isso aí é o que as pessoas tenham mais familiaridade, no fundo, porque é onde entram os blogs, as redes sociais, as comunicações instantâneas, mobilidade e várias outras coisas. E está separado em dois dias, porque, de fato, é muita coisa. O primeiro dia, a ideia é mais introduzir que é essa ideia da esfera pública interconectada, como ela é diferente da esfera pública que existia antes, como ela se relaciona com as ideias, talvez dê alguma descrição do que é o conceito de esfera pública, o que aconteceu, falar um pouco da situação da mídia em termos de comunicação, né, do século, antes do século XX, no século XX, e para onde a gente pode eventualmente estar vindo nessa hora. Acho que tem bastante coisa interessante. Primeiro, a ideia é falar primeiro sobre a parte administrativa, mais administrativa e menos política. Então, como administrar, sei lá, desde um assentamento sem terra ou assentamento de conta, assim, como administrar desde a agricultura até produção de carros ou a produção de qualquer coisa, a execução do relacionamento das empresas com consumidores, como essas coisas são alteradas com esse novo ambiente informacional, por que isso acontece e como se relaciona com as transformações anteriores. E depois a parte de política, que deve ser interessante, porque esse ano a gente tem eleições, né? Temos duas candidaturas meio óbvias e uma que se acredita que ela pode deslanchar se houver um efeito. Duas candidaturas que têm muito acesso à mídia e uma terceira candidatura que todo mundo, muita gente no meio político acredita que tem uma chance muito grande de deslanchar, mas vai ter que ser por essa mídia paralela, ou digamos, por essas mídias sociais, né? E a gente vai ver o que vai acontecer aí nesses próximos meses. Infelizmente, a campanha no Brasil só pode começar em julho por causa da lei eleitoral, então a gente não vai ver nada ostensivo. Mas já existe uma série de movimentações aí. E não só de eleições, não só da influência dessa esfera pública que tem que estar conectada nas eleições, mas como a possibilidade de outras formas de governo que elas criam, né? Então, bom, no Brasil mesmo a gente tem uma organização um pouco primária do que seria o Partido Pirata brasileiro, mas em outros lugares na Europa, por exemplo, o Partido Pirata tem já uma organização muito mais consistente. Para quem não sabe o que é o Partido Pirata, naturalmente, o Partido Pirata é um partido que surgiu para defender as estruturas legais e administrativas e técnicas, os marcos regulatórios que permitem todos esses fenômenos acontecerem, que permitem desde os blogs funcionarem e conseguirem ter uma voz eficiente até a Wikipédia e software livre serem construídos. Então, existe uma infraestrutura da internet que é totalmente, é perfeitamente destruível e desmontável. E a internet foi construída desse jeito e ela não precisa ser desse jeito. Podia ser de um outro jeito. Inclusive, durante os anos 80, houve uma tentativa. Existia, na verdade, duas vertentes. Nos anos 70, existiam duas vertentes para construir a internet. Um jeito que ela ia continuar sendo uma mídia de massa super anabolizada, e outro jeito que ela ia virar o que virou hoje. E ainda tem muita gente tentando fazer ela virar do outro jeito. Entendeu? Inclusive, o presidente da Telefônica, outro dia, deu um depoimento dizendo que queria que todo mundo, que o Google pagasse por indexar os sites e que as pessoas pagassem para o hospital de serviço, porque a rede era dele. Então, sei lá, tem coisas acontecendo. Existe todo um debate importantíssimo que está acontecendo agora nos Estados Unidos sobre neutralidade da rede, que é uma coisa que a gente vai explicar também mais para frente, e sobre patentes de software, que podem também afetar fundamentalmente como a internet funciona. E, então, tem esses dois lados, assim, tem esses três lados nesse debate político. Tem o lado do como a internet afeta a política como ela é hoje, como ela pode criar novas formas de política e como ela pode criar, como ela precisa de uma atuação política para que ela se preserve como ela é hoje ou se torne ainda melhor para certas finalidades que a gente possa debater, né? A coisa atualmente é muito fechada e um pouco esse é, em algum sentido, existe uma certa intenção do curso ter, levar isso um pouco, assim. Ele tem esse lado político de, num certo momento, chegar, olha, existem todas as coisas que a gente viu, é muito legal, mas e aí? Existem muita... criar uma percepção de que quais forças existem. Quer dizer, primeiro, se é interessante ou não. Primeiro, a gente tem que conhecer as coisas para saber, formar uma opinião, se a gente acha interessante ou não essas formas de produção, essas formas de organização. O que, que elas trazem de bom, o que, que elas trazem de justo. E depois, o que, que pode e precisa, porque precisa ser feito para manter ela funcionando, as coisas funcionando, caminhando nesse caminho. E precisa muito. Inclusive, agora... vazou um documento da ACTA, que é um tratado que os Estados Unidos estão negociando com um monte de gente, onde eles querem impor umas leis que estão totalmente, estavam sendo discutidas totalmente a quatro paredes sobre como vai regular cópias e como vai regular a transmissão de informação e não sei o quê. Então, o que vazou é extremamente preocupante. E toda hora está acontecendo isso, alguma coisa vazando, e aí todo mundo tem que se organizar para ir lá e falar, não é assim... E cada vez vai precisar de mais força nisso, porque cada vez interesses mais fortes são enfrentados. Né? Até porque uma coisa que... Bom, isso é uma coisa que, assim, hoje em dia se enfrenta os interesses das produtoras de conteúdo. Então, é a associação de disco que quer impedir troca de MP3, é a associação de editores que quer proibir você de tirar xerox do livro da faculdade que você não tem... Enfim, e não querem aceitar nenhuma forma alternativa deles mesmos continuarem existindo sem ter um monopólio tão absoluto sobre as coisas. Né? Amanhã, em breve, desse debate sobre o regulamento do ambiente não vai mais ser contra eles, vai ser contra as próprias empresas que produzem o ambiente, contra as próprias empresas que provêm a internet para as pessoas, provêm telefonia, essas coisas, que são empresas, enquanto, sei lá... essas empresas de conteúdo geram 10 bilhões, as empresas de internet geram 100 bilhões. Então, é uma outra escala, é uma coisa que as pessoas vão ter que estar muito mais conscientizadas para conseguir fazer frente, é uma coisa muito mais complexa e muito mais sutil também, porque as pessoas têm que entender como funcionam essas coisas, como funciona a internet. Mas, assim, o foco do curso não vai ser nisso, isso é só uma coisa que estou chamando a atenção, porque é uma coisa que é parte da minha motivação para fazer essas brincadeiras. Eu estava falando até do Partido Pirata, porque o Partido Pirata e outros partidos também tem uma proposta de fazer uma política um pouco diferente. Né? Todas as decisões, o Partido Pirata, acho que alemão, é super organizado, todas as decisões do partido são tomadas numa wiki. Então, é uma coisa muito diferente de que você vê em qualquer partido brasileiro, ou de qualquer lugar do mundo, para ser mais exato. Então, tem coisa interessante. Tem algum... Bom, e é isso. E aí... teria essa possibilidade de terminar o curso com algumas datas aí. Eu acho que vai acabar se repetindo alguns temas, porque tem temas que são muito densos e a gente vai cobrir uma parte deles e possivelmente vai ser interessante continuar eles depois. E aí vai poder a possibilidade de abordar outros temas que não estão aí, tem muita coisa que não está aí. Né? E a ideia é que realmente o pessoal traga debates, questões, levantar coisas para a gente poder continuar. Alguém tem alguma observação, comentário, sentiu falta de alguma coisa? Bom, e aí o próximo passo, talvez hoje, seria, acho que tem mais 20 minutos, seria apresentar um pouco como funciona a Wikiversidade, para quem estiver interessado, mostrar como você pode criar uma conta, editar um artigo e... ver um pouco como a gente pode dar prosseguimento assim, no curso, dentro dessa perspectiva de poder ter uma parte offline, assim, offline não, online, para quem quiser brincar um pouco. Opa. Claro, peraí.
Você comentou dessas reuniões a quatro paredes e tudo mais que teve no Congresso. Eu não tive, eu cheguei a imprimir a matéria, não sei dados concretos sobre, mas tem a ver com a, eu li comentários, na verdade, sendo que falando que seria os arquivos que não tiverem especificado o dono na internet vão se tornar domínio público. Você ficou sabendo disso?
Não, acho que... Então, isso é dentro de alguns problemas que vêm dentro da aula de cultura livre. Você está falando de trabalhos órfãos, coisas assim. Bom, existem várias discussões acontecendo a quatro paredes sobre vários desses assuntos. Então, a que eu estava me referindo era o ACTA, que é um tratado de anti-counterfeiting. Assim, ele é contra... Não é contra a pirataria, não. Ele é contra contrafação. Chama falsificação de produtos. E sob esse insígnia de falsificação, eles estão empurrando umas leis que vão criminalizar tudo no mundo inteiro. É um tratado internacional sendo discutido na OMC, e é um negócio, como é counterfeit, como é contra contrafação, né? E aí a gente entra na OMC, entra com sanções, e entra com a possibilidade de sanções dos países, e de exigir criminalização nas leis dos países. E é um negócio que estava sendo discutido, todo mundo sabia que estava sendo discutido, e ninguém tinha acesso a nada. E é diferente, às vezes, de outros, da propriedade intelectual, porque na OMP, que é a organização que discute propriedade intelectual, existe muito mais abertura para os debates que estão acontecendo. Acho que até estava aqui, está ali o Ralph, ele é um professor alemão que está aqui desbilhotando a gente também. Oi, Ralph. Ele é um dos caras que já teve na OMP discutindo propriedade intelectual, representando, no caso, interesses da sociedade civil alemã. Então, você consegue. Ele estava me contando outro dia que as pessoas não participavam da OMP até o dia em que alguém bateu a porta lá e perguntou como faz para participar. E aí o cara respondeu, é só vir aqui. E as pessoas achavam que ia ter uma puta burocracia e não sei o quê. E não, era só dar o nome para o cara e ele passava a ser chamado para todas as reuniões. E aí isso mudou um pouco. A sociedade civil entrou na OMP e está fazendo uma diferença nos debates dentro da OMP. Então, o foco de todos os caras saiu da OMP e foi para a OMC, onde é um negócio mega fechado, onde conseguiu de novo fechar os quadrados e falar, vamos fazer agora um tratado com outro nome para falar de uma outra coisa, mas vamos colocar todas as restrições que a gente queria aqui. Então, eles deram que, do mesmo jeito que o pessoal entrou na OMP sem eles perceberem, eles saíram tentando fazer, sem ninguém perceber. Assim. Então, tem todo esse jogo aí, porque é um jogo, é uma disputa de interesses, onde o interesse de uma série de particulares que percebem que estão perdendo monopólios contra interesse público. Né, que seria. Então, agora, o que você falou é a discussão da Lei Brasileira de Direito Autoral, e que tá sendo, que vai ser... que o Ministério da Cultura propôs uma mudança na Lei Brasileira de Direito Autoral que vai, talvez, mexer na questão dos livros órfãos. E se a pessoa, talvez, eu não sei ainda, quer dizer, é uma proposta, existem propostas para que essa lei seja alterada, para permitir que livros que já estão há tantos anos sem ninguém dizer eu sou o detentor do direito autoral, que está cheio, tem um monte de livros que ninguém sabe quem é o detentor do direito autoral, a família do autor não está contactável, o autor não está contactável, e ninguém pode nem criar uma cópia para preservação desses livros, porque não existe o direito, não existe nem maneira de contactar, não porque o autor não quer, mas porque ele... Ninguém nem sabe quem é o autor. Então, é um negócio completamente absurdo. Assim. E existe uma briga aí para colocar nessa nova lei de direito autoral brasileira uma cláusula para permitir que, nesses casos, em alguns outros, seja legal você, pelo menos, fazer uma cópia, sei lá, que seja para você preservar a obra e não deixar ela apodrecer, se tiver traça nela, qualquer coisa assim. Então, enfim. O Miguel quer falar alguma coisa. Pode passar um... Eu passo.
Eu queria só aproveitar essa deixa aí para fazer um convite para todo mundo, que é que nesse sábado uma opção de entidades, eu sei que o IDEC, que o Instituto de Defesa do Consumidor, o Instituto Paulo Freire também, vão fazer um evento para discutir a reforma da Lei de Direito Autoral e o que ela afeta a área da educação. Então, para quem se interessar por esse tema, que tem tudo a ver com esse curso, esse sábado, no Instituto Paulo Freire, vai ter esse evento. É das, se eu não me engano, das 10 às 17. E se vocês procurarem no site do Instituto Paulo Freire, deve ter informação, ou qualquer coisa, me dê um toque aí no final, me passa aí um e-mail aí que eu repasso o programa para vocês.
Peraí.
Oi. Eu vi pelo programa do curso que se predispõe a discutir o futuro da informação. Ele aborda temas do passado e do presente. Muito se fala atualmente sobre, quando se fala em um futuro da internet, a web semântica, a importância do tagueamento e para a indexação das informações, um sistema de indexação para se encontrar informação de um jeito próprio. De que forma vai ser abordada o tagueamento, a indexação da informação nesse curso?
Legal. Cabe em vários lugares, né? Quer dizer, isso é uma questão de infraestrutura e acho que entra em qualquer ponto do curso. Dois lugares onde pode ser bem natural aparecer isso. Um lugar que vai aparecer, inclusive está aqui no programa, quer dizer, não sei se está no programa, mas acho que está, na parte da esfera pública, quer dizer, aqui, tags, a semântica, né? Links, tags e faves. Isso certamente vai ser discutido aí, tinha essa proposta de discutir um pouco aí, mas eu acho que pode ser um tema exclusivo para uma das aulas nas outras semanas que vão estar livres aí, a questão da web semântica, que é um negócio que, por um lado, é muito, como tudo na internet, é muito alardeado, vai ter um efeito muito grande, mas o efeito, em geral, não é nada do que as pessoas estão esperando. A maioria das coisas na internet tem esse passo, né? Todo mundo vai achar que, nossa, isso vai ser incrível, não sei o quê. A coisa realmente é incrível, mas numa direção onde ninguém esperava. Existem... Outro lugar onde isso vai ser importante é na própria aula sobre a Wikipédia, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, pode falar um pouco sobre isso. É que talvez tenha muita coisa para falar e não dê tempo de chegar nesse ponto. Mas isso pode ser também retomado nessa outra aula seguinte. Existe o software que roda a Wikipédia, ele já é... E tem uma extensão, quer dizer, tem uma modificação dele, como é um software livre, um pessoal pegou e modificou ele para ser um software semântico. Então, ele trabalha com um banco de dados semântico, trabalha... O que quer dizer semântico? Bom, isso acho que teria uma outra aula para explicar. Mas ele tenta ter uma linguagem que os computadores entendem. Então, quando um computador lê um artigo da Wikipédia, ele lê. Aqui começa o texto, aqui acaba o texto. O que esse texto quis dizer? A menor, mais remota ideia. O computador não sabe entender o que o texto quer dizer. E um banco de dados semântico é um banco de dados onde a informação está estruturada de maneira que um computador sabe entender o que quer dizer. E aí, uma vez os computadores sabem o que a gente quer dizer, aí as possibilidades de inteligência artificial dentro da internet viram reais. Hoje em dia, você tem umas brincadeiras de inteligência artificial dentro da internet. Inteligência artificial é outra coisa que as pessoas acham que quer dizer uma coisa, acham que é incrível, mas é outra coisa. Mas enfim... se eu for explicar toda vez que aconteceu uma coisa assim, eu vou entrar numa recursão onde todos os conceitos caem em outros conceitos que também são reexplicados, porque... existe uma versão semântica da Wikipédia, a Wikipédia alemã, por exemplo, que é a mais desenvolvida. Se vocês olharem nas Wikipédias, a inglesa é que tem mais edições, mas é que tem, de longe, mais edições por número de falantes da língua, é alemã, e assim, é absurdo. Na Alemanha, a Wikipédia é parte institucionalizada do governo, já, quase. Tem secretarias do governo alemão que se comunicam através da Wikipédia. Quando eles precisam passar uma informação para outra secretaria, eles editam um artigo da Wikipédia sobre aquele assunto, a outra secretaria abre o artigo da Wikipédia e fala, na floresta tal, o número de patinhos é tal, sei lá, alguma coisa assim. Então, na Alemanha, a coisa, curiosamente, tomou a proporção alemã, tedesca, digamos. Então, acho que tem bastante coisa interessante sobre web semântica. Eu acho que, assim, a gente vai falar muito do passado e do presente com esse espaço no final do curso para falar sobre outras coisas e com uma perspectiva de futuro, porque quando eu falo futuro é justamente essa coisa incerta, de que qual é esse ambiente regulatório que vai se construir, como ele vai afetar todos esses processos de produção do conhecimento, de todo esse ambiente de conhecimento que está ainda surgindo, está ainda nascendo, e como a gente pode afetar e como, o futuro desses processos. Né? E onde é importante que a gente vá atrás de tentar ajudar e participar na determinação disso e quais são os mecanismos. Então, tem um pouco essa perspectiva aqui. Então, futuro nesse sentido também, de qual é o futuro que a gente quer para a informação. Porque cada vez mais está ficando claro que existe uma escolha e existem forças enormes para um lado, forças enormes, grandes forças para o outro, e existe um balanço dessas coisas. Uma hora a coisa pende para um lado, para o outro. Tem ainda mais 10 minutos, eu acho que eu posso falar um pouco de uma coisa que eu achei que poderia não dar tempo. Quero falar um pouco nessa primeira aula. Tem 10 minutos mesmo ou eu estou viajando? Que horas são? Oi? Ah, 25. Uma hora. Ah, tá. Então, tudo bem. Tem uma segunda sessão aqui no texto do que seria a aula de hoje sobre o que de fato é a internet, né? O pessoal fala, é uma rede de computadores, aí tem um pessoal que fala, não, é uma rede de pessoas, tem que pensar que a internet é uma rede social. Sim e não, né? Acho que a única maneira que faz sentido de falar disso é falar que a internet é um ambiente informacional. Ele envolve camadas técnicas que foram criadas por pessoas e envolve pessoas que estão submetidas a essas camadas técnicas. E para você fazer qualquer análise coerente de como ela afeta qualquer outro nível, qualquer outra estrutura social, você tem que pensar na internet como essa entidade que se autoalimenta. Né? Historicamente, a internet surgiu como um modelo de comunicação para ser uma estrutura de comunicação entre pares. Existia até interesse governamental, militar, ela surgiu um pouco no contexto militar, porque eles queriam criar uma rede que fosse resistente a tudo. Eu posso quebrar, explodir a rede aqui, explodir, porque se você quer deixar o Brasil sem energia, a gente já sabe que só precisa quebrar um cabo lá que Itaipu desliga e você tem um blackout de 10 horas na nossa cidade, quer dizer, para metade da população da América Latina. Né? Então, bom, e outras redes sofrem do mesmo problema. A rede de celular, não estranhamente, está o tempo todo caindo. Rede telefônica. Às vezes, até a nossa internet de casa, às vezes, está o tempo todo caindo. Por que isso acontece? Inclusive, é uma pergunta que cai aí. Por que a nossa rede de internet em casa se a internet foi desenhada para ser uma rede resistente? Todos esses princípios que eu vou falar daqui a pouco são desenhados para ser uma coisa que não falhe. É justamente porque esses princípios não são obedecidos à risca. Eles não são obedecidos à risca porque existem interesses em desobedecê-los. De novo, os interesses dos produtores de conteúdo e depois, que eu falei, interesses que são os mais sérios de todos, que são os produtores, os donos da estrutura, os donos da propriedade, porque todo mundo paga mensalidade, então os donos somos meio que coletivo, né? Mas os donos da estrutura de informação. Quer dizer, o que a Telefônica faz para ter uma rede, praticamente um monopólio da comunicação em São Paulo, mesmo da internet? Tem a Telefônica e tem a NET, que é a Rede Globo, que é um outro monopólio. Então, o que aconteceu de errado para que chegasse nesse ponto em que a nossa internet cai? Ela não era para cair. Ela foi desenhada para ser uma coisa militar, entendeu? Que não falha nunca. E por que consiste ela ser desenhada dessa maneira? Quando os caras foram pensar nesse problema, eles acabaram, por uma série de motivos técnicos, enfim, até logísticos e de utilidade, né? Chegando na ideia de que teria que ser uma rede de pares, onde ninguém não poderia ter um nó que seria central na rede. Você não poderia estar conectando na telefônica. Você teria que se conectar à rede. Você não poderia ter, tipo, uma entidade que controla a conexão de milhares, de milhões de pessoas. Isso não devia acontecer. E não, assim, não acontece o suficiente para a coisa funcionar. Quer dizer, não existe só a telefônica, a própria telefônica não tem só uma central, tem várias centrais. Então, a própria empresa, dentro da empresa, se organiza de maneira a não ser uma coisa. Mas, de vez em quando, ainda acontecem umas besteiras, tipo blackout de internet que teve, que deixou o hospital, todo o governo sem internet. Então, então, a ideia é que realmente fosse uma rede de pares. Isso é uma mudança radical de toda a estrutura comunicacional que vinha se construindo até então, que era cada vez mais centralizada, né? Cada vez menos pessoas tinham mais parte do espectro de radiofrequência, por exemplo. O rádio, que era uma coisa que inicialmente era descentralizada, as pessoas podiam ter o rádio amador cada vez mais virou uma coisa de nicho, cheia de regulamentações, para você ter uma rádio comunitária, você precisa ser amigo de um vereador, não, vereador não, desculpa, ser amigo do deputado federal, de preferência do senador. Então, a coisa cada vez foi afunilando mais em termos de quem detém os meios de comunicação. E a internet surgiu, até por surgir dentro desse meio militar, surgiu com uma proposta, conseguiu surgir, acadêmico, militar, foi muito acadêmico também, dentro de uma proposta completamente oposta a tudo isso, que era uma rede onde todo mundo era igual e que se comunicava porque, se todo mundo se comunicar de uma maneira mais ou menos bagunçada, todo mundo se comunica. Existia essa noção e existia uma série de teoremas provando, uma formulação matemática dessa noção, dizendo, olha, é isso que vai funcionar melhor. E essa estrutura tem a base dela em quatro camadas, né? A camada física é os cabos, o espectro eletromagnético, que vem seja do satélite, seja de uma rede Wi-Fi, é o seu computador. Então, outro aspecto muito importante é que a internet não é uma rede, não é um meio de comunicação. Tá? O médico não é um meio de comunicação. Ele é um meio de integração, processamento e comunicação de informação. Ele faz muitas coisas, não é só comunicação. Então, o seu computador em cima da sua mesa, ele está processando informação e esse processamento é fundamental para o funcionamento da internet. Não é só um receptor que passa para frente as coisas ou passa para o ser humano de uma maneira uniforme. Então, a capacidade de processar informação é fundamental. O fato de que os nós são computadores é fundamental para a arquitetura da internet também. Bom, a camada lógica são os programas que rodam nesses computadores. Os programas rodam nesses computadores fazem tudo, desde decidir como a informação trafega naquele computador, por isso que eu falei que o processamento é importante. Ah, eu estou recebendo informação demais, eu tenho que retornar uns pacotes. Para quem eu vou passar esses pacotes? Eu recebo um pacote que não é para mim, mas eu estou conectado numa rede, às vezes eu estou mais perto de alguém que precisa receber esse pacote, eu mando para aquela pessoa também. Então, os pacotes na internet, eles são roteados. Eu não sei se já ouviram falar essa frase, mas assim, eles não são mandados de um receptor para um ponto final. O receptor manda para um monte de gente, essas pessoas têm um mapa local da internet dentro do processador, dentro do computador deles, que é um roteador, em geral. O roteador é um computador que só faz roteamento, nada mais do que isso. E esse roteador que tem um mapa local da internet, olha para que lado é mais perto do destino e joga para lá. Ele não sabe se o destino está para lá, mas ele tem esse mapa e deve estar para lá. E aí o cara que está na outra ponta olha e fala, putz, chegou daqui, para onde eu vou mandar esse pacote? Eu olho no meu mapinha que eu tenho, deve estar para lá, vou jogar para lá. E à medida que então, a cada passo, a informação está sendo processada. Isso é fundamental para que a rede possa ser uma rede, de pares. Né? Então, na sua casa, se você tem um roteador que passa para vários computadores, um roteador Wi-Fi, por exemplo, que tem vários computadores ligados nele, ele está fazendo isso também. Ele recebe um pacote que alguém achou que ele estava perto do destino. Ele fala, olha lá, para quem no meu mapinha aqui é esse pacote? Para aquela pessoa. Aí ele manda. Então, ele tem... Agora, esse processamento... Bom, enfim. Então, tem essa parte de processamento. E a camada lógica também envolve o próprio software que roda no seu computador, que interage com o ser humano. E aí você tem, enfim, o sistema operacional, o navegador, as várias outras aplicativos. E que definem também como o próprio software se comunica com outros, em outros níveis com outros softwares. Né? Aí tem a parte simbólica, que é o pessoal fala conteúdo. Conteúdo é uma palavra estranha, porque tudo é conteúdo. Né? O programa que está ali também é conteúdo, mas a parte simbólica são os símbolos que são interpretados por seres humanos, né? Que significam alguma coisa para nós. Que é um texto, o texto que está aqui, uma imagem, um vídeo, um áudio, essa é a parte que seria simbólica. E certas, que é regulada também por certas leis. Cada uma dessas partes tem normas diferentes que regulam elas. Né? Todas essas normas são extremamente importantes para como a internet funciona. E a parte humana, que são as pessoas aí, que você pode incluir dentro desse sistema, ambiente informacional, que, ao mesmo tempo que eles desfrutam desse sistema, eles estão envolvidos no seu funcionamento e preservação e como eles se executam. Né? E aí, a pergunta seria, quem detém o poder sobre esse sistema? A internet foi criada com... quando os caras criaram essas camadas, eles falaram, para essas camadas funcionarem bem, você não pode complicar a coisa. Tudo que você complica, para de funcionar. Então, elas têm que ter... elas vão resultar num fenômeno complexo, mas, essencialmente, elas têm que ser simples. Isso é bom. Isso a gente vê... bom, mais uma dessas lições que se aprende com a natureza. Né? Todos os animais que se conhecem usam ATP. Tem um ou dois que não usam as bactérias malucas, mas todos os animais que se conhecem usam exatamente a mesma substância para transmitir energia dentro do corpo. A ideia é, vamos usar... tudo que é reutilizável deve ser reutilizado. Tudo que pode ser mantido simples deve ser mantido simples, mas que gere... a complexidade tem que ser uma consequência. Né? Esses são os sistemas que são... se descobre que são os sistemas mais resistentes. Né? E os primeiros princípios para manter essa simplicidade, para manter esse funcionamento, o primeiro deles é a independência. Então, cada uma daquelas camadas tem que funcionar independente da outra. Então, o computador que está roteando pacotes, que vai chegar e falar, ah, esse pacote vai para lá, esse pacote vai para lá, ele não pode abrir o pacote e ficar, o que tem dentro desse pacote? Porque aí você começa a criar uma complexidade enorme no software, você começa a criar a possibilidade de interferência indevida no sistema, que ele deixa de ser estável. Da mesma maneira, a camada de software tem que obedecer uma série de protocolos, uma série de normas comuns. Então, se eu tenho um software que se comunica de um jeito, o seu software do seu lado também tem que se comunicar do mesmo jeito. Em termos, digamos, da rede social fundamental humana, isso seria a nossa linguagem. Se eu falo português e você fala alemão, a gente não vai conseguir se entender muito bem. Aí tem que começar a usar linguagens de sinais, vai ser muito custoso, muito difícil. E os computadores, infelizmente... além de tudo, os computadores não têm a capacidade de aprender a língua se outra pessoa está tentando falar com eles. Eles são burrinhos, coitados. Você tem que ensinar a língua passo por passo, detalhe por detalhe para o computador, senão ele não sabe interpretar. Então, você precisa de protocolos, de uma linguagem comum que comunique, que permita os computadores se comunicar. Na casa da internet, essa linguagem se chama TCP/IP. Uma das, a mais básica dela, chama TCP/IP. Tem outras, como a web, que usa o HTTP, né, e o FTP, e todos esses nomes engraçados, são esses protocolos. E a ideia, o princípio que afeta esses protocolos é um princípio seria o princípio do uso de protocolos e linguagens abertas, protocolos e padrões abertos. Então, um site não pode ser HTTP meu. Ele tem que ser HTTP. Ele tem que usar a mesma linguagem de comunicação de máquina que todos os outros sites usam, porque aí eu construo um navegador que vai entender todos os sites. Houve uma série de tentativas de violar isso, de novo, para interesses particulares, é claro. O caso do Internet Explorer, todo mundo conhece, especialmente o Internet Explorer 6, ele lia um monte de instruções que nenhum outro navegador lia, e que eram instruções que só a Microsoft conhecia, e só a Microsoft divulgava, e só a Microsoft tinha tomado parte da decisão de como funcionar. E depois, felizmente, veio a Mozilla Foundation, criou a Mozilla, teve uma série de debates e problemas com órgãos reguladores da internet. A Microsoft ficou quietinha e voltou atrás, e os browsers mais modernos dela não são tão abusados. E por que é importante que existam esses padrões, protocolos comuns, não só pela eficiência da rede, mas que existe uma questão dentro dessas camadas. Cada camada está apoiada sobre a camada de cima. Então, se você viola os padrões da camada física, você acabou de atrapalhar a camada lógica, simbólica e humana. Se você violou os padrões da camada lógica, você acabou de atrapalhar a camada simbólica e humana. E se você violou a camada simbólica, você atrapalhou a camada humana. Então, os padrões de funcionamento técnicos da internet afetam diretamente as formas de organização que os humanos lá embaixo podem exercer dentro dela. Então, são esses padrões e essa arquitetura, e esses três princípios da independência, dos protocolos e padrões abertos, e esse último, da neutralidade da rede, que vou discutir agora, que permitem a internet funcionar do jeito que a gente conhece, permitem todos esses processos colaborativos existirem de maneira eficiente dentro delas. O que é eficiência? Bom, aí a gente vai ver durante as aulas o que pode ser chamado de eficiência. A ideia é discutir um pouco até isso. Assim. O princípio da neutralidade da rede é um dos que está... é talvez um dos mais importantes, e é o princípio que envolve diretamente, aí sim, envolve as empresas de telecomunicação. O princípio da neutralidade da rede é o que diz que você, é aquele princípio que eu falei, que diz que você não pode olhar as características de um pacote, de uma informação, para decidir se você vai passar ela para frente ou como você vai passar ela para frente. Um roteador na internet, se recebe a informação, ele tem que fazer uma coisa muito simples. Olhar para onde vai, olhar o melhor lugar que ele pode adivinhar para onde vai e jogar para lá. Se ele fizer qualquer outra coisa, a complexidade do algoritmo começa a piorar, a complexidade, a possibilidade de falha, a possibilidade de intervenção, de você sabotar a internet que começa, aumenta enormemente. E mais grave de tudo, a possibilidade de manipulação econômica e da concentração do poder de comunicação surge. Então, a neutralidade da rede é exatamente esse princípio que diz, olha, a net pode ser a minha provedora de internet, mas ela não pode me passar mais rápido pacotes do Globo.com. Então, não vai existir, a empresa de telefonia, a empresa de telecomunicação não pode privilegiar um produtor de conteúdo. E é esse princípio fundamental que permite a igualdade de oportunidade comercial dentro da internet e a igualdade de, não comercial, mas de existência e de participação igual dentro da internet. Então, se a Wikipédia tivesse que pagar pelo volume de tráfego que ela gera, e tivesse que pagar um valor diferente do que outras pessoas, só porque ela gera mais tráfego do que elas, a Wikipédia estava ferrada. Quer dizer, já existe um pouco disso, mas existe de uma maneira muito controlada. Se você quer ter uma conexão em casa empresarial, que vai mais rápido, você paga um pouco mais do que se você quer ter uma conexão caseira. Mas, enfim, chega uma hora que vira uma commodity. Você tem um preço, e quanto mais você quer de conexão, você paga um pouco mais, mas ninguém pode manipular esses valores. Então, se a Wikipédia resolvesse se conectar à internet pela telefônica, a NET não pode bloquear os pacotes da Wikipédia porque vem de uma empresa de telefonia concorrente, ou deixar eles mais lentos porque vem da empresa de telefonia concorrente. Isso se faz muito pouco. Hoje em dia, isso se faz em duas situações, e já são situações muito graves que tiveram consequências econômicas enormes. É que ninguém percebe porque é tudo no tamanho das empresas de comunicação que ninguém está olhando. A Telefônica, por exemplo, e outras empresas, não só a Telefônica, as empresas de comunicação em geral, praticam traffic shaping, que é esse ato de dificultar a passagem de informação por elas, para prejudicar concorrentes. Então, se eu sou um assinante UOL, você é um assinante IG, e eu estou jogando um joguinho com o cara do IG, a minha conexão vai ser mais lenta do que se eu estivesse jogando com outro assinante UOL. Isso não devia acontecer. A internet é construída para isso não acontecer. Eles dão mil desculpas de por que isso acontece, que é difícil você interconectar. Não é. Todo mundo que trabalha na área técnica sabe que não é. E eles dão essas desculpas para fazer prejudicar os provedores pequenos. Então, o pessoal que está precisando de um provedor pequeno, a internet vai ser mais lenta porque ele não está na rede do provedor grande. E quando chega uma conexão com um pedido de um provedor pequeno, o cara vai lá e fala, ah, provedor pequeno, deixa eu demorar um pouco para um dia o cara vir para o meu provedor. Isso é um dos motivos da Telefônica ter o tamanho que tem hoje e outras empresas de comunicação que estão na internet terem o tamanho que terem hoje. Outro lugar que eles praticam fast traffic shaping é em compartimento de arquivos. Então, se você usa BitTorrent, muitos provedores de internet bloqueiam o BitTorrent de passar de uma certa velocidade ou diminuem, ou dificultam o acesso ou fazem isso de uma maneira, às vezes fazem, às vezes não fazem. Então, eles tentam impedir. E aí eles estão dando o braço a torcer um pouco para essas pressões das indústrias de produção de conteúdo, né? Aí é um pouco... É grave, é um pouco menos grave, porque... É difícil você... É grave porque eles estão violando direitos da privacidade, direitos de expressão, de liberdade de expressão, porque eles não podem provar que aquilo, conteúdo, é ilegal. Eles só podem dizer, em BitTorrent, todo mundo compartilha, todo mundo legal. E isso acaba prejudicando o próprio desenvolvimento de protocolos extremamente eficientes para compartilhamento de conteúdo legal, como BitTorrent. Várias empresas usam BitTorrent para compartilhar conteúdo, até conteúdo legal. Mas o caso da neutralidade da rede, pela questão essas duas questões. Primeiro, de facilitar a criação de um privilégio para as grandes companhias de internet e para dificultar, para poder eventualmente conseguir precificar um acesso de maior qualidade. Se eu quero ter um serviço, Google, por exemplo, não teria surgido. Imagina, o Google vai ter dinheiro naquela época em que eles eram uma empresa de garagem na universidade para ter acesso de dinheiro para pagar a Telefônica para acessar toda a rede dela do jeito que eles precisavam acessar e ter todo o volume de busca no site deles. Então, isso é logo. A ideia, o princípio do comercial da internet é que o assinante está pagando pelo acesso. A empresa está recebendo do assinante. Se o acesso é mais caro, se ela tem mais acesso, é porque ela tem mais assinantes, ela tem mais dinheiro. Então, isso não deveria... Não faz sentido ela cobrar do Google ou cobrar de quem for. Se cobrar da Wikipédia, porque a Wikipédia tem muito acesso. A Wikipédia paga o mínimo por ter a conexão. Agora, o volume de acesso que você tem, ou quanto você usa dessa rede, você, cada um tem o seu uso. Quer dizer, esses dois pontos são os pontos onde as empresas de telecomunicação querem muito participar. E voz sobre IP também, eles sabem que telefonia vai acabar, então eles querem atrapalhar as substituições de telefonia ao máximo, não querem que você use Skype. Não querem... Bom, hoje o Skype está tão difundido que os caras acabaram não conseguindo contornar, mas eles estão aí dificultando ao máximo você conseguir ter voz sobre IP no seu celular. Felizmente, essas coisas ainda se contornam, porque tem outros interesses conflitantes. E, bom, então esse princípio da entrada da rede é muito sério nesse sentido, assim. E, enfim, a ideia aqui é realmente essa. Esses três princípios são fundamentais para a internet ser essa rede aberta que a gente está acostumado a usar. E eles são combatidos em cada um deles. Para você violar a neutralidade da rede, você tem que violar a independência. Então, o princípio da independência é muito básico. E para você também... de certa forma, você não usar protocolos e padrões abertos viola a independência, porque a independência pressupõe que você vai usar protocolos que você pode conversar em diferentes camadas. Enfim. Isso é mais para dar uma ideia de realmente de como funciona a internet, como são os... Existem órgãos reguladores, existe toda uma parte de governança da internet. Quem regula essas coisas, quem cobra essas coisas, e aí é um assunto também super detalhado, enfim. Eu acho que isso não tem tanto interesse em ir nesse momento, mas é um outro assunto interessante também, quem pode ser um assunto para as aulas extras lá, governança da internet, quem determina os registros de domínio, quem determina, quem verifica se está tendo manipulação do tráfego, quem verifica que os protocolos são abertos, padrões. Então, isso ainda é uma coisa dispersa, inclusive. Até há pouco tempo existia um debate, se esse debate tinha que ser puramente técnico ou se tinha que ser aberto para a sociedade. Felizmente, ganhou o ponto de vista de que a coisa tem que ser... A decisão se a internet vai ser de um jeito ou de outro tem que ser uma decisão mais... Porque quando você fala puramente técnico, era uma maneira de dizer puramente para quem tem dinheiro para pagar um monte de gente para dizer que são técnicos e ir até lá, né? Então tem uma série de questões aí de órgãos internacionais que estão envolvidos. E existe uma regulação da camada simbólica também, que é justamente a internet não prescreve o funcionamento da internet, não prescreve o funcionamento da camada simbólica, não prescreve protocolos ou funcionamentos para as coisas abertas, para os conteúdos, digamos, para as obras e compartilhar os textos, imagens abertas compartilhadas, mas muita gente já vê, e aí pensando um pouco no futuro, já vê, por exemplo, essas licenças que estão surgindo como Creative Commons, como uma camada simbólica da internet, quer dizer, ela seria aberta na camada física por causa dos padrões de hardware e por causa da neutralidade da rede, aberta na camada lógica por causa do uso de padrões e protocolos abertos, poderia ser mais aberta na camada lógica com o uso de software livres, que as pessoas tivessem algo a dizer não só na formulação dos protocolos que são usados, mas na própria definição dos comandos que executam esses protocolos, e poderia ser mais aberta na camada simbólica, que seria ser aberta na camada simbólica, seria usar essas licenças, quer dizer, abrir mão dessas restrições que a lei de direito autoral atualmente coloca sobre a possibilidade de compartilhamento das informações. E, bom, aberta na camada humana, acho que ela já é, né? Nós temos livre-arbítrio e inteligência para pensar sobre todas essas coisas. Talvez seria os direitos humanos, não sei. Bom, e essa parte sobre como funciona a internet, um pouco, seria isso. Acho que é uma parte meio confusa mesmo, é difícil de explicar um pouco, mas também se tiverem dúvidas ou qualquer coisa. Bom, o que mais? Acho que é isso. Alguém tem algum comentário, alguma coisa ainda? Ali atrás. Tem gente que tem planos para isso. Mas, de novo, depende dessa parte de regulação. Quer dizer, depende da regulação humana, da camada humana lá no final, né? As redes Wi-Fi, por exemplo, não teriam motivo nenhum para não poderem ser usadas como algo que permeasse o espectro eletromagnético e conectasse todas as pessoas só pela rede Wi-Fi. E assim, tudo bem, precisaria de placas de rede um pouco mais fortes, mas o próximo padrão de placas de rede sem fio, uma placa de rede qualquer aqui já teria capacidade de se comunicar do outro lado do centro cultural. Então, bastaria que tivesse uma pessoa a cada, sei lá, 500 metros que você poderia rotear os pacotes para essas pessoas. Numa cidade como São Paulo, se você abrir qualquer lugar na rua, você tem 15 redes sem fio. Isso porque são redes sem fio de alcance curto, como elas são hoje em dia. Então, se você pressupor que essa tecnologia ainda vai desenvolver-se ainda mais, daqui a uns 15 anos, seria perfeitamente factível ter uma rede em que a cada quilômetro você tivesse um ponto de rede e você pudesse ter... Um ponto de rede, não. Uma pessoa com um computador. Qualquer computador é um roteador potencial. A diferença entre um roteador e um computador é um software que está dentro dele dizendo para ele se ele vai ser um roteador ou não. Então, qualquer celular com Wi-Fi pode ser um roteador. E pode, eu posso, se eu tiver uma conexão 3G e um celular no meu bolso, eu posso estar oferecendo rede aberta, rede sem fio, aberta para qualquer pessoa que esteja do meu lado, se eu quisesse. Outro cara mais para frente, ele poderia usar isso como uma malha dinâmica. Só que aí você precisaria de uma inteligência aí para como se fazer, porque hoje em dia a internet é uma série de pontos conectados, mas as conexões são pré-configuradas dentro de cada roteador, dentro de cada ponto. Cada ponto sabe mais ou menos como está estaticamente ligado nos pontos ao seu redor. Precisaria de um sistema que mapeasse dinamicamente, e que já é feito numa escala muito pequena, mas que mapeasse um pouco mais longe como está organizada a internet. Mas que já existe. Academicamente já foi desenvolvido, se chama rede Smash, né? E já foi desenvolvido, então, a princípio, você poderia, todas as pessoas têm os celulares de todo mundo poderiam estar se comunicando, pelo menos os que têm Wi-Fi, para criar uma sub-rede, e se um tivesse acesso à internet, todos teriam acesso à internet. Então, assim, agora, isso só é possível se houver, de novo, e aí entra numa briga que é uma briga de longa data, que é uma briga sobre compartilhamento do espectro radiotelevisivo, que aí você entra de frente com todas as empresas de telefone, de televisão e todas as empresas de rádio e TV difusão, que não querem abrir mão de compartilhar o espectro com ninguém. Né? Nos Estados Unidos tem passado algumas legislações bastante positivas no sentido de ter uma faixa do espectro aberto para redes desse tipo. No Brasil tem muito pouco progresso nessa direção, então é mais uma coisa aí do futuro, digamos. Tem outras maneiras de você ter um acesso menos concentrado na mão de alguns. Se você pensar, a própria rede de celular, todo celular potencialmente tem acesso à internet. No fundo, a rede de telefonia celular é uma rede de acesso à internet. Eles inventaram uma tarifa diferente para você falar naquele computador que está na sua mão. O celular na sua mão é um computador hoje em dia. Ele tem um processador que executa as instruções arbitrárias. Então, ele é um computador do tamanho de uma mão. Quem chegou aqui cedo viu o meu computador não estava funcionando, a conexão com a internet, que acho que as primeiras pessoas que chegaram viram eu engatar o meu celular no projetor. Meu celular tem um cabo, um buraco que sai sinal para o projetor e joga ali. Entendeu? É nada diferente de um computador. Qualquer celular N-Series da Nokia tem isso já há uns 4 anos, há 3 anos. Então, assim, a própria rede de celulares já é uma rede... internet, mais um caminho para você estar conectado na internet. Agora, o que é a rede celular? São células. Por que chama celular? Tem células espalhadas a cada um quilômetro que conectam, que criam essa rede para os aparelhos que estão nos nossos bolsos. Ou seja, é exatamente a infraestrutura que você precisaria para ter uma cidade interconectada à internet, ou uma cidade, se fossem células mesh, se fossem células que não tivessem um dono único, mas se fossem células que conversassem dinamicamente entre si. Quer dizer, até a infraestrutura já está aí. Se você mexer o software da rede celular, você tem rede sem fio na cidade inteira para as pessoas usarem a internet. E as cidades conectadas, acho que tem um exemplo de Piraí, né, que é o mais conhecido no Brasil, justamente a Telefônica caiu no pau em cima da cidade porque a cidade queria ir. Isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, a AT&T quebra o pau com as cidades dos Estados Unidos, até obrigando a passar a lei, que é proibido a cidade pagar para, sei lá, pôr internet no Centro Cultural de São Paulo. Ou qualquer coisa. Aqui a gente não chega nesse absurdo, acho que é que tem internet ainda no Centro Cultural de São Paulo. Mas se você quiser pôr internet no Parque de Ibirapuera, provavelmente a Telefônica vai querer entrar com recurso, ação, vai brigar não sei aonde. Imagina numa cidade inteira. E Piraí teve esse problema, eles tiveram uma disputa judicial terrível com a Telefônica, levou anos, tiveram que encontrar maneiras de burlar. A pressão popular foi tanto, o projeto era tão bom que eles acabaram conseguindo, mas ainda assim a Telefônica viola a neutralidade da rede. Ele cobra de Piraí um preço que cresce violentamente quando, com a conexão deles. Então, se eles têm, supondo que Piraí tivesse uma conexão de 500 megabits, sei lá, de conexão de tamanho 1, se eles quisessem aumentar para tamanho 10, o preço ia aumentar 1000 vezes. No lugar de, como qualquer lugar que você compra, se você aumentar de 1 para 10, aumenta 10 vezes. Ou às vezes nem isso, porque escala para baixo, né, normalmente. E tem todas essas disputas com essa questão justamente das telefonias. Então, por isso que eu falo, a batalha mais pesada é quando se for atrás das telefonias, porque as empresas de telecomunicação, porque elas são bilhões, assim, a Rede Globo perto da Telefônica é uma brincadeira, né? O faturamento é 10 a 20 vezes menor, sabe? Ele tem muito mais poder político, sem dúvida, então tem um jogo aí, mas tem essas coisas. Guilherme. É isso mesmo. Em Piraí tem internet gratuita na cidade, qualquer lugar da cidade, todas as escolas, todas as praças, todas as principais avenidas, e acho que hoje em dia até mais, você ali abre um computador e tem uma rede Wi-Fi aberta para qualquer pessoa poder usar, paga pela própria cidade, porque é infraestrutura. É uma coisa que é muito mais barata. É que nem, no fundo, aí, a metáfora para a internet é a rua, entendeu? O modelo de negócio da Telefônica é colocar pedágio a cada esquina. O modelo de negócio dessas empresas de telecomunicação é colocar um pedágio a cada esquina. A internet é que nem a rua, é um bem público que todo mundo usa para acessar, é uma infraestrutura que é muito melhor gerida publicamente. Assim, qualquer teoria econômica vai te dizer que aquilo lá, pô, se a analogia para isso não é cerveja, a analogia para isso é rua. E enfim... não é o mesmo valor, mas é um valor que é uma commodity. Não é um negócio que o cara pode chegar para o Google e falar: Google, para você eu cobro 500, para o MSN eu cobro 10. Ele é... Se você, ainda mais se você entra no backbone, então a internet como está hoje em dia, ela tem uma estrutura mista. Então, existe o backbone, que são grandes centros onde tem conexões muito grandes entre eles, e você paga para... quem está dentro do backbone pode usar à vontade. E, porque, de fato, esse backbone é super subutilizado. A quantidade de capacidade tecnológica que a gente tem de comunicação, a fibra ótica que o cara tem lá é muitas vezes mais do que ele precisa, do que ele usa. Muitas vezes mais. E, então, não faz sentido ele cobrar como se fosse uma coisa para ele escassa. Ele vai cobrar, porque senão o outro cara do lado vai cobrar um pouco menos e vai ganhar. Entendeu? Então, tem uma força de mercado ainda que balanceia. Quanto mais perto... tem um limite. Assim, você vai pagar mais quanto mais você usa, mas chega uma hora que fala, não, aqui, agora você está tão dentro, você está usando com tanta intensidade que é melhor você já se ligar direto num tronco mais grosso. E quando você entra nesses troncos mais grossos, a coisa nivela. Você para de, a coisa já não aumenta mais com porque tem excesso de capacidade. Você paga para entrar no tronco, você paga para participar daquele tronco, você não paga pelo quanto você está usando o tronco. Aí vai para quem você está querendo se conectar. Então, o tronco tem vários donos, nos Estados Unidos é AT&T, no Brasil é parte da Telefônica, acho que tem parte da Embratel. Acho que no Brasil tem duas empresas que são donas do tronco. Você sabe, tem alguma ideia melhor, Miguel? Oi? Era Telefônica e Embratel. E aí tem... Em geral, se você tem um site que você sabe que vai ter muito tráfego, você não faz o seu servidor em casa. Você aloca num... Ou você cria o seu próprio data center, que é um lugar que tem um monte de computador e tem um cabo ligado direto nesse backbone. Backbone é a coluna vertebral, né? A coluna vertebral. Né? e nesse ramo principal, ou você aluga espaço num data center e coloca o seu computador lá. E em São Paulo tem vários, tem a Divio, tem, enfim, tem outros aí. E, então funciona assim. Aí você paga pra, e aí você paga, bom, para ter acesso, você paga para o telefone, você paga para conectar-se no backbone, você paga para o telefone e para a Embratel, no caso do Brasil. Estados Unidos, AT&T, mais Comcast e mais umas outras. Né? Europa deve ter os seus. Oi?
Quando a rede é administrada pelo Estado, seja municipal, federal, também a gente corre um risco, né? Porque até que ponto o Estado não tem a suponhamos que eu estou nessa prefeitura e falo mais de prefeito. Eu não falo, eu estou requeitando o ministro técnico. Até que ponto tem alguma possibilidade?
Pois é. Não, sim, tem esse problema. Esse problema, mas assim, esse problema vem no mesmo sentido de, quer dizer, tanto que alguns modelos em geral... Sim. Assim, em geral, a própria arquitetura da internet, como eu disse, tenta evitar isso. Então, se a coisa está minimamente estruturada com o mínimo de possibilidade de transparência, para que garanta pelo menos os princípios básicos, a coisa vai funcionar. Seria muito... talvez por isso até... por outro lado, não existe nenhuma razão para os estados não poderem também corromper as empresas para elas fazerem isso por eles. Né? Quer dizer, que também não é nem um pouco impossível. Mas... é difícil... Um dos modelos que tem se feito bastante, que é, em geral nessas cidades, é você tem é pago pelo público, mas é administrado por uma concessão, então, tipo, por uma empresa. Então, tipo, o público, que nem eu falei, em Piraí o governo paga a Telefônica pelo acesso à internet. E aí paga uma outra empresa para instalar os roteadores e os modems e essas coisas. Então, é uma questão de regulação, realmente. Agora, aí a questão é se você está mais preocupado em... Acho que assim, se o prefeito quiser atrapalhar você a falar dele, vai ser... Talvez, pelo menos, existem mecanismos para você ir atrás de avaliar se as coisas estão feitas de maneiras adequadas do que, pelo menos, hoje em dia... você tem com qualquer empresa de telefonia, se você tentar falar mal da Telefônica. Até que ponto? De certa forma, os protocolos e as próprias estruturas da internet te protegem um pouco disso. Seria bastante difícil o cara impedir você de fazer uma coisa. Agora, é possível. É mais fácil quanto mais perto da camada humana você está, na verdade. Porque se você, a cada camada você tem uma série de regulações a mais que precisam ser respeitadas. É muito mais fácil, sei lá, vamos dizer, é muito mais fácil o Facebook impedir você de falar mal do Facebook do que a Telefônica impedir você de passar um pacote falando mal da Telefônica. Para a Telefônica ver pacote por pacote o que está sendo falado, é tecnicamente impossível pela própria arquitetura da internet. Na China, o que acontece é que você tem bloqueios de certas regiões da internet. Então, o chinês não pode acessar certos sites. Então, certos computadores dentro da rede são proibidos de... Então, na China existe... O que acontece na China é consequência justamente de você ter uma concentração tamanha da posse, do controle da rede, que toda a informação passa por um único canal. Porque se tivesse um canal que vazasse pelo lado, vazava tudo. Então, quanto mais próximo de você ter esse afunilamento, que é o que acontece com essas grandes empresas telefônicas, pior é, agora, no caso, se fosse um governo, teria que ter cuidado justamente para que a administração das redes locais fosse o mais local possível. Então, se a infraestrutura da rede fosse municipal e fosse organizada de maneira municipal, seria impossível você ter, na prática, qualquer tipo de limitação que não fosse bloquear aquele município de todo o resto do país. Então, na camada física, a única coisa que você pode fazer é cortar a internet. Então, se você corta o acesso de um município para fora do país... Aí vai, é impossível as pessoas não repararem isso imediatamente. Não dá para você ser sutil. E aí é muito mais fácil você ter um controle social. Agora, se você tiver um acesso que é nacional, tem um centro, um computador lá em Brasília, onde passa tudo, aí realmente você entra na mesma situação de um governo chinês ou na situação de uma empresa que seja dona de toda a infraestrutura de comunicação no país, você tem a possibilidade de manipulação muito maior. É físico. Eles são donos dos cabos todos, de todos. Tudo que sai da China, tudo que entra na China, passa por um servidor do governo chinês. É. Ou por um servidor que, tipo, tem controle direto, assim. Quando eu falo do governo chinês, basta o governo chinês ter acesso à máquina para onde tem que passar. O governo tem acesso a todas as máquinas que fazem conexão para fora da China. Então, eles conseguem chegar e falar, tal site, nenhum computador na China consegue acessar. Então, lá é implementado como uma, como eu falei, como uma parceria entre o governo e algumas empresas. Então, a infraestrutura, os cabos são do governo ou são contratados pelo governo, e localmente você tem o próprio governo fornecendo, as próprias municipalidades fornecendo acesso, ou algumas empresas que fornecem acesso, mas usando a própria infraestrutura ou do governo, ou paga pelo governo para as empresas usarem. Então, tem essa mistura. Existe uma coisa pública e privada. A minha teoria pessoal sobre a telefônica é que aqui eles têm um lucro no Brasil exorbitante porque eles precisam pagar o prejuízo que eles têm na Espanha, entendeu? A telefônica na Espanha tem um acesso. Além de, é claro que é porcaria, porque os caras não sabem fazer nada mesmo. Eu tenho um amigo que trabalhou lá, falou que é pior que repartição pública, mas nada contra a repartição pública. Né? Eu digo, assim, o que se aludiria, ó, a expectativa que se tinha com a privatização... não tem nada de verdade. Assim, eles só tiveram possibilidade de investimento que fizeram para modernizar e aí colher os frutos de modernizar o sistema. Mas a cultura da empresa é terrível. Eles têm... Na Espanha é baratíssimo. É baratíssimo. E como é que você justifica isso? Assim, o investimento aqui já foi feito. Eles não estão investindo tanto em expansão das coisas aqui. Então... A única justificativa é que eles estão tendo prejuízo lá e pagando com o nosso dinheiro as contas dos espanhóis. A inclusão digital sendo financiada... Dizem que digital é... Como é que é? No Brasil, a gente é tão legal que a gente nem tem palavra para o oposto de inclusão digital. No resto do mundo, é o contrário. Eles falam digital divide, se você falar digital inclusion, ninguém entende. Mas, enfim, é digital divide financiado pela inclusão dos espanhóis. É um negócio muito louco. Mas, enfim, isso é teoria conspiratória. Eu não disse isso. Isso não está no vídeo. Oi. Tem. Assim, cada dia a proposta já é estranha, porque o presidente da Telefônica saiu sorrindo de dentro do gabinete do Lula, né? Então todo mundo falou, pô, tem alguma coisa errada. Mas não, brincadeira. Mas, assim, a proposta assim, é interessante. Não deixa de ser interessante, porque, assim, o problema é que eles não querem fazer investimento para chegar nas cidades que não têm expectativa de lucro enorme. Não é nem lucro pequeno. As cidades têm expectativa de lucro, não. Eles querem maximizar o lucro de uma maneira assim. Eu só vou fazer investimento e ampliar para aquela cidade se eu puder, tipo, ter um lucro muito, muito absurdo se eu for para lá. E aí eles não estão chegando em várias cidades. São Paulo acho que não tem 50% dos municípios cobertos por internet, por banda larga. E outros estados, então, é até vergonhoso. Então, o governo, na verdade, o que vai fazer é dar vai fazer uma rede pública, paga para a Telefônica, montar uma rede pública nessas cidades onde a Telefônica não teria lucro. Eu não sei se eles vão... Porque, assim, esses acordos são anunciados de um jeito... E daqui a 6 meses eles são implantados de outro. Então, se não houver algum tipo de pressão ou movimentação, a minha expectativa é que vai acontecer isso. Eles vão pagar para que haja acesso nessas cidades pequenas onde a telefônica não quer chegar. E as cidades grandes vão começar a continuar exatamente como estão. Não vai ter uma rede pública em São Paulo, pelo menos. Quer dizer, pode até ser que tenha, mas assim, vai depender de algum tipo de pressão ou de muita vontade política assim, do governo. Porque a minha impressão é que foi anunciada uma coisa muito simples, que provavelmente vai ser cortada aqui e ali para chegar nesse aspecto final. Onde eles vão financiar a telefônica para ela chegar onde não chegou e vão deixar onde ela já chegou como está. O Lula, você também não viu isso. Mas tudo bem. Oi? O backbone era público, a gente vendeu para a telefônica, exatamente. Nossa. Utilizando tecnologia que já existe. Eles vão comprar mais uns modems lá dos fabricantes, sei lá, da onde deles, chineses deles, e instalar os modems aqui. Poderia ser feito por um outro... Eles vão reativar, porque, assim, na verdade, eles vão usar um backbone que já existe, que ainda é público. Existe uma rede que ainda é pública, existe uma rede de fibras óticas que ainda é pública, que era usada para fins do setor energético e militar. E eles vão usar esse backbone para parte desse plano nacional de banda larga. Então, não vai ter o mesmo custo de, sei lá, usar o backbone telefônico. Mas quem vai fazer o que eles chamam de última milha, que é pegar aquele acesso e levar para as cidades e desenvolver infraestrutura local, vai ser as empresas de telefonia e de telecomunicações. E aí vai ser, não sei, acho que vai ser gratuito e tal, mas elas vão estar sendo pagas para desenvolver essa última milha, que eles chamam. É assim, não, no meio da Amazônia não pega, porque eu tinha um amigo que estava no navio hospital na Amazônia, ele escrevia no blog dele, blog não, e-mail para a gente pelo satélite, então não pega. Mas, assim, 3G é uma comunicação entre, é um negócio super específico entre celular e, entre a célula e o celular. Não é uma rede sem fio cujo protocolo é aberto e pode ser implementado e pode ser usado no computador. O 3G tem uma série de patentes e coisas que são específicas para manter a rede celular como uma coisa separada. Existe interesse em separar a rede de telefonia celular de rede de acesso à internet, porque assim você paga duas vezes pela mesma coisa. É mais absurdo do que você pagar R$100 pela internet, é você pagar R$100 duas vezes pela internet, que é o que você está pagando quando você está pagando o celular. O celular está pagando para ter internet no seu bolso. Mas você tem um monte de coisas proprietárias e protocolos bizarros para impedir que você use aquilo como internet. Você tem que usar como um telefone. Cada vez mais isso está caindo, porque também tem a dó, né? Tem lugares no mundo onde as pessoas são um pouco menos desorganizadas e menos loucas. Na verdade, assim, onde estão mais próximas dessa questão, são menos pessoas, o governo é menos bagunçado, sei lá. Então, na Noruega, Finlândia, não sei o quê, esses caras desenvolvem toda a tecnologia lá, então a tecnologia é deles. Então, eles resolveram que já estão migrando tudo e o mundo colhe os benefícios disso, digamos. Uma vez que você tem a tecnologia e está óbvio que aquela tecnologia serve para aquilo, além de um monte de interesses comerciais em ter internet móvel, para as pessoas poderem fazer compra para o celular aqui e ali e tal. Mas, enfim, fornecer conteúdo para celular e tal. Tem pressões, felizmente tem pressões comerciais dos dois lados. Existe, o mercado ainda funciona num certo nível. Se você pode oferecer um serviço melhor, eventualmente alguém vai acabar fornecendo aquele serviço e as coisas vão melhorar. Mas tem certas questões estruturais onde isso não vai muito para frente. Por exemplo, o tamanho das companhias de telecomunicação, que simplesmente não... Pelo contrário, eles estão conseguindo cada vez estar maiores. E você tem hoje em dia meia dúzia de companhias de comunicação que controlam a comunicação no mundo inteiro. Né? Meia dúzia não, uma dúzia. E, enfim... Então, acho que é até interessante também ver como esses... Uma das coisas no curso vai ser ver como essas práticas todas se integram com o mercado. Né? Como o software livre se integra com o mercado, como o pessoal que põe sua música para baixar e se integra com o mercado, como o pessoal que desenvolve conteúdos educacionais abertos. Quer dizer, qual a forma de geração de renda dessas pessoas? Eu trabalhei com um professor que falava também bastante, um outro professor, o professor Gilson, que trabalhava com inclusão digital, não sei o quê, mas eles falavam, não, esse negócio tem que, algum dia tem que chegar em geração de renda. Porque enquanto não chegar em geração de renda, tudo bem, é legal, mas você ainda não realmente deu uma autonomia para as pessoas. Você tem internet, mas você não tem opção de ter um trabalho diferente das opções que são colocadas aí na sua comunidade. É bom, por um lado, porque te ajuda a se organizar e, eventualmente, mudar as condições, mas se tiver uma maneira direta de você integrar ou como isso se relaciona com o mercado, de como potencializar isso, torna a visão digital ainda mais interessante. Então, tinha o professor Imre, antes, e com outro colega, o Júlio, tinha um projeto que era de tentar criar um... O Lab Escola, inclusive, acho que eu chamo Lab Escola Imre Simon, que a gente criou para dar esses cursos e tal, tinha uma proposta que... uma proposta futura do Lab Escola seria justamente ter um ambiente onde as pessoas, no caso dos cursos de computação, pudessem ser capacitadas para dar, sei lá, capacitar pessoas em áreas, sei lá, onde tem difícil acesso a empregos melhorzinhos e difícil acesso ao conhecimento, para, sei lá, darem assistência técnica de software livre e outras coisas que as pessoas podem aprender e se desenvolver autonomamente sem ter que, sei lá, pagar alguém, sei lá, para ter o certificado ou pagar alguém para poder ter os programas e aprender mexendo com os programas, né? Então, existe uma perspectiva aí de... Existem vários projetos que têm essas perspectivas, né? Geração de renda incluída com... Mas não só geração de renda, mas mesmo industrialmente, tem várias interfaces entre... A Wikipédia, no caso, é o caso... De novo, a Wikipédia é o caso mais simples, porque ela nem isso tem. A Wikipédia não tem uma interface com o mercado. Ela vive de doações e de voluntariado. E o exemplo seguinte, que é o software livre, é justamente porque ele veio antes da Wikipédia, mas ele é um pouco mais complexo porque ele envolve interesses econômicos muito grandes. Então, existe toda uma interface com o mercado e não é caridade, não é nada, a não ser que você ache que a IBM é uma instituição de caridade, né? Então, é um pouco mais complexo entender como funciona a produção de software livre do que a da Wikipédia. E é isso. Bom, deixa eu ver. Que horas são, hein? Tem mais 10 minutos? Eu poderia mostrar um pouco aqui a ideia, vou falar um pouco da ideia de como seria assim aqui na Wikiversidade, brincar um pouco isso aqui. Vou até logar com outro navegador, porque se está na minha conta ele já aparece uma interface de logar. O endereço do curso todo mundo tem, está no site do Centro Cultural de São Paulo. Né? Se você entrar lá, oficinas, novas mídias, tem o endereço. Né? Mas, então, o link que está lá, não, o link que está lá é outro. Deixa eu abrir aqui. Se a internet não caiu... O link que está lá é para isso aqui. O link que está no Centro Cultural é para o portal do Lab Escola. Então, vai abrir aqui o portal do Lab Escola. Essa lista de discussão é uma lista para a qual vocês podem escrever. E aí vocês vão falar com um monte de gente que não tem nada a ver com o curso. E com as pessoas que têm a ver com o curso também. Mas acho que é mais fácil, como é uma lista de um pouco que foi mais para a organização do curso, talvez seja melhor quem quiser escrever e-mail, escrever direto para mim. O meu e-mail, eu vou pôr aqui. Esse é o endereço que está no site do Centro Cultural. Entrando aqui, tem esse primeiro link que é o Cursos, o Futuro da Informação. Aí você clicando aqui. Mas qualquer coisa, se vocês não acharem o meu e-mail, podem escrever para cá, com qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, podem escrever para o labescola@lists, que não tem problema. E aí vai para essa página, né, que é a página do curso. O mais fácil, se vocês querem comunicar comigo, não é nem mandar um e-mail. Entre aqui na discussão do curso ou da aula. Então, eu queria abrir aqui no outro navegador, mas não está legal. É que quando vocês não estiverem logados, a interface vai ser um pouco diferente. Essa é a interface beta. A Wikipédia teve todo um... Quando a gente falar da próxima aula da Wikipédia, a gente vai, vou explicar o que é a Fundação Wikimedia, como ela está organizada. Quer dizer, alguém paga pela Wikipédia. Ah, são doações. Mas as doações vão para alguém que concentra elas e paga, e paga tudo, e paga a estrutura, e paga para quem mantém o site, enfim. Apesar de ser tudo desenvolvido em software livre e tal, o que realmente não tem interferência nenhuma da fundação é o conteúdo das enciclopédias. E essa fundação tem... Acho que aí já seria uma aula a mais, mas tem um funcionamento muito interessante, porque ela é toda integrada com a comunidade de pessoas que colaboram nos projetos e tem uma série de atividades interessantes, além de manter os vários projetos. E ela recentemente estava dando um... Teve uma boa, ela recebeu uma bolsa de, uma outra, de um outro grupo para melhorar a interface da Wikipédia. E essa já é a versão da nova interface. Então, se vocês entrarem sem estar cadastrados, vocês vão ver uma interface um pouquinho mais feia, que é a que vocês estão acostumados da Wikipédia. Mas se vocês se cadastrarem lá, em cada se entrar, vai ter, lá em cima vai estar escrito experimente o beta. Se vocês criarem experimente o beta, vocês vão andar nessa interface, que é muito mais legal e bem mais intuitiva de mexer. Assim. Para começar, ela deixa claro que cada página tem uma página e uma página de discussão. E aí, se você clicar na discussão, aqui é uma pena que não vai abrir. Mas ele vai abrir uma página que tem as mesmas possibilidades dessa. Ler, editar e ver histórico. Né? E, além disso, tem adicionar novo tópico. Então, se vocês estiverem cadastrados e adicionarem um novo tópico... será que eu consigo fazer? Funciona. Enfim, você deixaria um tópico novo na discussão da página, e eu vou estar lendo sempre isso aí, todo dia. Se vocês conseguissem, eu vou colocar também o meu nome aqui depois, meu nome e meu e-mail. Quem está dando, organizando as oficinas, Alexandre, nome e e-mail. O meu nome vai ser um link para a minha página de usuário na Wikiversidade. Se vocês deixarem um comentário na página de discussão da minha página de usuário, então vocês clicam no meu nome, vai ter uma página minha, sobre eu. Então, é usuário, dois pontos,